lidando com o mundo espiritual. Às vezes, irmãos, eu tenho percebido que nós não temos conta, não temos entendimento, que nós estamos envolvidos no mundo espiritual e vivemos a vida de forma muito natural, ou achando que as coisas que estão acontecendo são naturais. E muitas vezes elas não são naturais. Em várias situações que a gente está vivendo, que a gente fala assim, puxa, você está andando, você tá, as coisas não estão acontecendo, e você está andando a sua força, e suando e batalhando, e aí você fala, Senhor, o que está acontecendo? Irmãos, preste atenção numa coisa, você e eu estamos envoltos em um mundo espiritual, estamos cercados por demônios. Nos coloca como alvo. Às vezes nós somos naturais e não enxergamos as coisas espirituais na nossa volta. Não percebemos que há algo diferente, que tem algo acontecendo. A gente precisa desenvolver isso, até mesmo aqui na congregação. Ou você acha que quando nós começamos a adorar aqui e a gente tem situações que fala assim, ah, o louvor não está acontecendo, a música não está acontecendo. Você acha que às vezes é coisa natural? Não é não. Até mesmo para você desenvolver o hábito de falar assim, tem alguma coisa errada. Eu não estou vendo as coisas fluir, eu não estou vendo o fluir de Deus, eu não estou vendo essa presença de você começar a orar e dizer assim, Senhor, se há alguma coisa contrária a essa adoração desse lugar, se há algum espírito, eu quero agora repreender em nome de Jesus. Você desenvolver. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas que estão aqui na frente, aquelas pessoas que estão aqui orando, elas já têm o discernimento e começam a orar em favor disso. Porque as nós estamos em bom, nós estamos adorando a Deus. Você acha que o diabo vai ficar sentado e falar assim, não, deixa eles adorarem? Não vai não. Você acha que ele vai ficar lá? Alguma coisa ele quer fazer para trabalhar nessa adoração. Estou falando disso especificamente para que a gente discirna as coisas quando elas acontecerem e a gente saiba que não é natural. Muitas vezes não é natural. Eu estou dizendo que é sempre espiritual. Eu estou dizendo que às vezes, muitas vezes, o que achamos natural não é. Isso pode acontecer aqui, na minha vida, no meu casamento, no meu relacionamento, na minha casa, no convívio com a família. São coisas que a gente vai vendo acontecer e a gente fala assim, ah, é assim mesmo, é incompatibilidade de gênero, é problema mesmo. Mas às vezes tem uma pitada de pimenta e Satanás lá para criar aquele alvoroço que a gente não percebe. Nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. A Bíblia diz isso. E não são só testemunhas naturais, são as testemunhas espirituais. Apocalipse diz que nós temos um acusador que vive 24 horas por dia acusando o homem, buscando alguma coisa para dizer assim. Lá em Zacarias, a Bíblia diz que aquele espírito de Satanás estava lá acusando o sacerdote, mostrando para ele os vestes dele com essa. Olha como é que são as vestes dele. Nós temos um acusador, temos um opressor, e a gente precisa entender isso. Que as coisas muitas vezes não são naturais. Lá em Lucas capítulo 22, verso 31, quero que você abra sua Bíblia comigo, Lucas 22, 31. Eu fiquei pensando nesse texto. Eu disse, Jesus, só para você ter uma noção do que acontece, olha o que Jesus falou para Pedro. Quando Pedro começou a falar, não, Senhor, nunca vou te abandonar. Simão, assim, ó, Satanás pediu vocês para peneirá-los com trigo. Sabe o que é esse peneirar com trigo? A palavra no original significa esfolar mesmo, amassar, fazer o que fez mais ou menos. Quem conhece a história, é 22, 31, Lucas. Ele diz assim, era como fez com Jó. Lembra? Que Jó estava lá e o Senhor, e o Satanás disse para ele, toca na vida dele, toca nele, faz isso com ele, para ver se ele vai te negar. E Jesus falou a mesma coisa aqui para Simão, para Pedro, né? Ele disse, não, Simão, Satanás pediu para nós, mas não vocês, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. Ou seja, havia um plano de Satanás de atormentar, de esfolar, na verdade. É de peneirar mesmo, imagina o que é peneirar. É de esfolar Pedro. E Jesus falou assim, eu orei por você para que isso não acontecesse. Significa que ele estava espreitando ao derredor, buscando uma maneira, um momento de atingir, buscando alguma forma de atingir. Essa é uma realidade que nós precisamos considerar o tempo todo. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 10, vamos lá, esse texto, ele diz assim: o que eu tinha que perdoar, eu perdoei, ainda que eu tivesse que perdoar, mas eu perdoei. Sabe por quê? Ele disse assim, porque nós não podemos ignorar as artimanhas, os ardis, os planos do diabo contra a nossa vida. Sabe por quê? Porque ele está sempre à espreita. E nós vivemos nesse mundo espiritual. Dessa forma, a gente precisa considerar algumas coisas que são imprescindíveis. Você precisa considerar que nem tudo é natural como você imagina. Não considere as coisas como natural, como você imagina. Por trás de tudo há uma realidade espiritual, e a gente precisa entender que essa realidade espiritual é fruto daquilo que nós estamos vivendo no físico. Tem realidades espirituais, irmãos, que são vistas no físico, na bagunça da casa, na bagunça da vida, na bagunça de algumas situações. Essa é uma realidade espiritual que às vezes está por trás daquilo ali que você está vivendo e você não está enxergando, mas retrata uma ação ou uma debilidade ou uma ação maligna ou uma ação espiritual que está acontecendo. Então você retrata no físico. A pobreza, a miséria espiritual é retratada no físico. E a gente precisa considerar isso. Não é o caso de espiritualizar ou mistificar as coisas, como às vezes, antigamente, as pessoas olhavam assim, sim, vou tomar Coca-Cola, é do demônio. Nada a ver com isso. Tem nada a ver com isso. Tem uma certa época aí que o pessoal demonizava tudo. Demonizou todos os desenhos animados, demonizou toda Coca-Cola, demonizou não sei o quê. Ah não, porque fulano de tal é consagrado. Ah pô, ele é consagrado, eu sou mais do que ele, acabou. Vou tomar, entrar aqui e vai ficar santo. Não tem problema, eu sou santo. E a Bíblia diz que se eu comer alguma coisa que é maldita, vai se tornar santo pela minha ação de graça. Acabou. Então não é o fato de você mistificar as coisas, mas é o fato de entender uma realidade espiritual que às vezes nós não enxergamos. E não é o fato de falar assim, ah, esse telefone, entendeu? Foi feito com ser quem consagrado, então tem demônio. Onde que o demônio vai habitar em telefone? Onde? Não existe isso. Não existe isso. Não existe coisa de demônio habitar em lugares. O demônio habita em espaços, em pessoas. Não é um espaço onde ele tem essa liberdade de atuar. Então não é o caso de a gente ficar mexicando, oh, Espírito. espiritualizando as coisas, mas de considerar que pode haver algo espiritual por trás do que nós estamos vivendo. Você está vivendo uma situação que às vezes tem algo espiritual, está aprendendo, está amarrando, está impedindo, que você precisa entender que às vezes uma oração, ou às vezes uma situação que a pessoa está vivendo, pessoal, que propicia uma ação maligna, que dá liberdade para uma ação maligna. Às vezes tudo isso acontece em função das nossas próprias vidas. Daquilo que nós falamos, daquilo que nós vemos, daquilo que nós sentimos. Então a obediência e a desobediência, eu já ensinei isso aqui, elas dão liberdade para Deus ou para o diabo na nossa vida. Ou para a maldição ou para a bênção na nossa vida. Então, muitas vezes a Deus fica impedido de agir em algumas situações por causa de mim mesmo, não é por causa dele. É por causa da minha vida, é por causa do meu comportamento, é por causa da minha desobediência. Deus fica impedido de agir. Então eu preciso tomar alguns rumos na minha vida. Tem situações que Deus permite que a gente passe, para mostrar o poder e milagre dele na nossa vida. Tem coisas que Deus permite que eu e você façamos para ele mostrar que ele é Deus, ele continua sendo Deus na nossa vida. E às vezes você está se esforçando, a Bíblia diz que quando Jesus foi batizado com o Espírito Santo, lá no capítulo 4, verso 1 de Mateus, a Bíblia fala claramente que ele foi levado para o deserto. Quem levou Jesus para ser atormentado no deserto? Quem levou? Não foi o diabo, foi o próprio Espírito de Deus que levou Jesus para ser atormentado no deserto, para ser tribulado. Não foi diabo, não. Então tem situações que Deus mesmo permite que a gente passe. Tem situações que nós somos levados para sermos fortalecidos, para crescermos na fé, para entendermos quem Deus é, para Deus mostrar os seus milagres na nossa vida, para Deus mostrar que Ele é Senhor das nossas vidas. E nesse momento eu quero falar uma coisa para você. Nesse momento de deserto, o próprio Deus está ali conosco. Que foi ele que te deu. Apesar de toda tribulação, apesar de toda dificuldade, você sabe que o Senhor está lá. Porque foi ele que te deu. Ninguém pode ser forjado, ninguém pode crescer espiritualmente, ninguém pode crescer na vida se não tiver esses momentos difíceis. É uma mentira quando nós ouvimos as pessoas dizer assim: eu estou no Senhor, eu me converti. Pare de sofrer. É a palavra que se diz aí. Na Igreja Universal, na Argentina, nós chamamos a igreja pare de sofrer. Ou pare de sofrer. Porque sofrimento, irmãos, Jesus disse que nós vamos ter até o final da nossa vida. Mas ele disse: tem bom ano, eu recebi. Tem situações que Deus vai te levar a passar, para te fortalecer, para mostrar quem ele é na sua vida, o poder dele, para você experimentar milagres na sua vida. Isso é muito bom quando você passa por isso. Porque você vai ver o quanto Deus é maravilhoso nessas situações. Ela tem a presença de Deus. São desertos que Deus te leva e ele mesmo está lá. Assim como Deus levou Israel para o deserto, ele estava lá o tempo todo. Não estava? Faltou água. O que que acontecia? Saía água da rocha. Ah, estava quente demais, colocava uma sombra. Ah, estava frio demais, colocava uma coluna de fogo. Ah, estava querendo comer carne, caía com dormiço. Ah, Senhor, nós estamos com fome, caía pão. Ah, tudo que acontecia, irmãos, Deus estava ali. Deserto é um lugar nenhum, nada fácil. Eu nunca tive um deserto, não, mas eu imagino que a amplitude térmica de menos 3, menos 10 graus para 50 graus o dia deve ser uma coisa louca. O frio e o calor. Você não tem uma sombra para você parar e dizer assim: não, vou pintar para essa água, vou pintar essa carta. Não tem.
mas o Senhor estava com eles. E assim como ele está conosco nos nossos desejos. Agora, irmãos, tem algumas situações que somos nós mesmos que cavamos.
Eu falo que você às vezes pode estar vivendo ou viveu algumas tribulações que você mesmo cavou. Cavou pela própria desobediência ou por fazer as coisas da sua cabeça, por fazer aquilo que você imaginava que era melhor, por fazer aquilo que você pensou que era melhor, e aí você mesmo cava nesse momento, porque você entra na tribulação por você mesmo. São coisas que Deus não planejou para a sua vida, são coisas que Deus não escreveu para mim e para a sua vida, que não é a vontade dele. E aí, qual é a forma de nós sairmos dessa situação? Qual é a forma de nós desvencilharmos dessa situação?
Não há outra, irmão, senão nos arrependermos, reconhecermos que erramos e voltar atrás. Porque dessa maneira Deus não tem nem como agir pela sua vida. E isso às vezes traz alguns entraves espirituais em tribulação, que vai, eles só vão ser dissolvidos, vão ser diminuídos, vão acabar quando você realmente reconhecer que você errou e falou: Deus, eu errei. Me leva para o caminho certo de novo,
me traz para a direção certa novamente, me traz para o caminho novo de novamente, me leva para aquilo que o Senhor quer novamente. Por favor, me perdoa. Porque nessa situação, o inimigo tem um argumento para atuar contra a sua vida, que você está em desobediência, você está fora da vontade dele, e ali você pode ter certeza que esses entraves espirituais vão se multiplicar por causa da minha desobediência, e Deus não vai poder fazer nada.
Só eu posso fazer. Senhor, por favor, me ajude. Eu preciso mudar. Eu preciso ter uma mente e um comportamento novo. E a Bíblia diz: Deus dá graça aos humildes. Se nós nos curvamos e nos dobramos em humildade diante de Deus, nós vamos encontrar graça. Por mais difícil, por mais difícil seja esse caminho que nós entramos, você pode ter certeza que Deus vai te dar graça. Que nem tudo é natural como você imagina. Há algo espiritual atrás das coisas, e a gente precisa perceber isso. A gente precisa discernir as coisas. Sabe por quê? Porque a segunda coisa é que nós somos vigiados sempre. Em todo o tempo você está sendo vigiado. A gente precisa entender que eu sou alvo daquele que se levantou contra Deus. Nós, como filhos, somos alvos daquele que se levantou contra Deus. É o tempo todo. Nós não vivemos a nossa vida, irmãos, assim: não há mais, não. Em qualquer lugar, em qualquer situação, em qualquer coisa que você for fazer, você pode ter certeza que o inimigo, como seu inimigo, vai se levantar para de alguma maneira querer barrar, querer fazer alguma coisa para te atingir naquilo que você está fazendo. Na sua vida, sua família, seu casamento, sua empresa, seu negócio, vai querer de alguma forma. Isso me leva a entender que eu estou cercado. E é por isso que eu preciso de viver orando o tempo todo. A Bíblia diz que eu preciso orar o tempo todo. Por quê? Porque eu estou sendo vigiado. Eu estou sendo vigiado, os meus filhos estão sendo vigiados, minha família está sendo vigiada, eu sou alvo. Preste atenção nisso, você é alvo, as minhas finanças são alvo, os meus negócios são alvo, todo o meu ser é alvo. E ele sempre vai buscar uma maneira de nos perturbar, de nos atingir, de nos perseguir, de nos irritar, de nos oprimir. Ele vai buscar sempre uma forma de às vezes levando um filho do inferno. De onde apareceu essa pessoa? foi um filho do inferno mesmo. Um que estava lá disponível para ele, ficou disponível para Satanás. Aí vai lá, te atormenta, te atinge com a palavra, te atinge perseguindo, com inveja. E eu vou falar uma coisa para você, preste atenção no que eu vou falar para você aqui. Porque eu e você, cada um de nós aqui, pode ser instrumento de Deus, mas pode ser instrumento de Satanás também. Presta atenção no que eu estou te dizendo. O diabo pode usar a sua vida para atingir as pessoas sem você perceber. Vigie. Guarde o seu coração, sua mente. Porque eu não quero ser instrumento do diabo para Deus. Mas você e eu podemos ser, e ele pode, de alguma maneira, nos usar, e depois eu vou te falar como ele pode fazer isso. Essa é a função dele. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Eu sei que você conhece esse texto, mas eu quero ler de novo. Porque, sabe quando as coisas que acontecem na nossa vida? É que nós lemos e daqui a pouco nós esquecemos. Passa em branco para nós. E a Bíblia diz aqui, ele diz assim: estejam alertas e vigiem. Por quê? Porque o diabo, o inimigo de vocês, o seu inimigo, o meu inimigo, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Lembra que eu falei que nós estamos envolto em uma situação, em um mundo espiritual? Ele diz, ele está ao seu derredor, ele está à espreita, buscando alguma maneira de... Deixa eu ver. Ele está bem no casamento dele. Plano. Faz uma viagemzinha, arruma uma mulher serelepe e começa a flertar. Aí você fala, opa, fica atento. Liga a antena. Liga a antena. Porque não está satisfeito com o meu e com o seu casamento. E ele vai buscar alguma forma de atingir isso. Ele não está satisfeito com a nossa vida financeira. Ele não está satisfeito com a nossa família. Ele vai estar sempre estreita, buscando uma forma. Ele disse aqui, Pedro foi muito claro nisso. Ele disse assim, procurando a quem possa melhorar. O que eu posso fazer para atingir? Sabe por quê? Porque eu sou vigiado o tempo todo. E não adianta você falar assim, ninguém está me vendo, não. Ninguém que você imagine. Porque ali tem alguém que está olhando. Não é só a sua atitude, não. O seu coração, tá bom? É o seu coração primeiro. Muitas vezes, quando há situações de divergências, de confusão, de irritabilidade, sem motivo aparente, lembra, tem mais uma linha por trás disso. Quando sem mais nem menos você começa a ficar irritado e as coisas começam, parece que os demônios todos se levantaram, você não está enxergando. É porque às vezes eles se materializam. Chega um, fala uma coisa, chega outro, fala outra coisa, e os instrumentos dele estão aí, e você às vezes fala assim, fulano de tal. Não, é meu plano de tal. Não. Lembra que por trás disso tem uma ação espiritual. E eu vou te falar também como você vive com isso. A gente precisa entender como agir nessa situação. E não entender, e não achar que, às vezes, é seu marido, sua esposa, é quem é seu filho, é quem é seu irmão, é quem é seu amigo de trabalho, é quem é seu patrão, é quem é seu fulano de tal, que está fazendo isso. Presta
que às vezes é bem hostil, está no nosso coração, que a gente não percebe. Está na nossa vida que a gente não percebe. Às vezes, coisas que vão acontecendo repetidamente, são recorrentes na nossa vida, e vai acontecendo aquilo e você fala, por que está acontecendo? Por quê? Preste atenção que às vezes quem está abrindo a porta é você mesmo. Você mesmo está abrindo a porta com o seu coração, com a ira, com a raiva, com o ódio, com alguma coisa que está ali dentro do seu corpo, com ciúme. Você está dando liberdade para ele entrar e começar a fazer confusão. Toda vez tem confusão, toda vez tem confusão. Por que tem confusão? Porque às vezes o coração está aberto e o coração é uma porta. Isso é bem hostil, fica guardado. E ali ele entra e começa a fazer a festa dele. Aí você fala, não, todo dia tem festa aqui. Ele faz a festa dele. Senta lá e começa a fazer a festa dele. E aí fica até imaginando as cenas. Fica imaginando a cena dele sentado e as pessoas às vezes brigando, discutindo, confusão, aquela coisa toda. E ele sentado de camarote, tipo assim, tô indo, tô na área. E a gente não está percebendo. Por quê? Porque a ira, porque a raiva, porque o ciúme, porque as coisas invejam no coração, e aí a porta é escancada e ele vem fazer a sua bagunça. Eu nunca me esqueço, tem coisas que a gente nunca pode esquecer. Nunca, nunca, nunca me esqueço das coisas. Porque aconteceu comigo e acontece com você. Minhas filhas eram bem pequenininhas. E todas as vezes que eu chegava em casa, eu ficava irritadíssimo. Irritado. E começava às vezes a entender e falar com elas e aquela coisa. E eu falei, Deus, pode estar errado. Irritação essa, não é uma irritação normal. Não é uma coisa normal que está acontecendo. Eu preciso ser um fato que está acontecendo. Porém, a Deus, aquela noite Deus me deu um sonho. Nunca mais se esqueça, sempre vou falar desse testemunho para te ensinar como lidar com as coisas. Deus me deu um sonho que quando eu abri a porta da minha casa, entrava, abri a porta do banheiro, tinha uma copinha desse tamanhozinho, que ela vinha e pulava em minha direção. Sabe o que eu fazia? Pulando, toda serelepe, vinha, sabe o que eu fazia? Estava comidinha para ela. E ela ficava toda satisfeita. E eu disse, uma coisa errada, cobra, dando comida para ela. Aham. Sabe o que Deus me falou? Você fica irado. A sua ira alimenta essa ação maligna e traz essa perturbação dentro da sua casa. Você precisa se arrepender, porque você está irado. E aí a ira, você alimenta e o diabo está lá. Sabe o que eu fiz? Eu disse, Senhor, por favor, tem misericórdia de mim. Tira isso da minha vida. Porque o diabo não pode ser alimentado dentro da minha casa pelo meu sentimento. Ele não vai ficar aqui. A partir de hoje, eu quero lutar contra isso dentro do meu coração e quero que o Senhor me perdoe, que quero que o Senhor me limpe. Eu quero que o Senhor arranque o pecado da minha vida. Sabe por quê? Porque o medo desse pecado é um alimento para o diabo permanecer na nossa vida. É um argumento para ele agir, às vezes, contra a sua vida. Às vezes não, sempre contra a sua vida. E às vezes somos nós que o alimentamos. Alimentamos com a nossa ira, alimentamos com o nosso ciúme, alimentamos com a nossa inveja, alimentamos com a nossa raiva, alimentamos com tudo, com os nossos sentimentos. Nós o alimentamos. E aí ele fica lá. Traz uma cadeirinha e fica só aqui. Entendeu? Porque sentado, como se estivesse na praia, estou alimentado. Manar isso aqui. E você vem traz de novo. Aí você fala assim: ah, meu marido, agora não sei o que. Nada. Você está alimentando essa ação e às vezes está trazendo uma perturbação, confusão, contenda, discórdia, irritabilidade, uma coisa terrível. Isso pode ser dentro de casa, pode ser fora, pode ser no serviço, pode ser no trabalho, pode ser em qualquer lugar. Isso. E aí que vem a segunda atitude. Primeiro precisa identificar. O que está acontecendo? Já não vai dizer, não tiver a liberdade. Aí eu vou me levantar. Contra quem realmente eu preciso me levantar. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Não é contra homens. Não é contra pessoas. A nossa luta, está lá em Efésios, no capítulo 6, diz, a nossa luta é contra espíritos, é contra principados, potestades que agem no mundo espiritual à nossa volta. Mas primeiro eu preciso fechar a porta. E depois eu falo assim: sai, cachorro. Porque se a porta estiver aberta, vai continuar no mesmo jeito. A porta do meu coração, a porta dos meus sentimentos, você chuta e manda embora. E fecha a porta. E diz: aqui. A Bíblia diz. Tiago diz: chegares a Deus e Ele chegará a você. Primeira coisa, aí depois ele diz: resistir ao diabo e Ele fugirá de você. A sua luta não é contra as pessoas, sua luta é espiritual. Minha luta é espiritual, por isso que eu preciso lidar com as coisas espirituais de forma espiritual. Não posso ser natural. São os sentimentos que às vezes causam irritabilidade em você. Está aqui dentro do nosso coração. Então você precisa lutar com a pessoa certa. E a pessoa certa não são homens. É o inimigo que está te rodeando o tempo todo, buscando uma maneira de distrair. A outra coisa que nós precisamos fazer é desenvolver as habilidades espirituais que Deus nos deu, capacidade espiritual. Como nós temos entendimento, nós precisamos desenvolver essas habilidades que o Espírito Santo nos deu. O Espírito Santo nos deu nos tornarmos pessoas espirituais. Ele nos deu dons. Essas são habilidades. Dons em nossas vidas. Dons para você chegar no lugar e discernir. Discernir a sua vida, discernir o ambiente, discernir o que está acontecendo no mundo espiritual, na sua casa, na sua empresa, no seu negócio, na rua, nos lugares por onde você entra. Você chega. Um dia eu entrei numa livraria. Eu entrei numa livraria, eu não esqueço disso. Eu entrei numa livraria e falei: que coisa horrível isso aqui. O que está acontecendo? Tem alguma coisa errada nesse lugar. Você se torna sensível espiritualmente às coisas. Você se torna sensível espiritualmente aos lugares onde você está. Você consegue discernir as coisas quando elas são espirituais. Eu entrei numa livraria e eu fiquei perturbado quando entrei nessa livraria. Aí cheguei, comecei a ler as literaturas que estavam lá. Todas as espíritas. Todas as espíritas. Exato. Está entendido? Não é por acaso que Deus nos deu os dons espirituais. Não é por acaso que Deus nos deu o seu espírito. Ele sabe para discernir as coisas espirituais. Entender o que está se passando. O Espírito que está sobre a minha vida, ele me faz sensível. Se eu alimento esse Espírito, ele me faz sensível às coisas, às pessoas, ao que se passa com as pessoas, a vida delas, ao que elas falam. Não adianta esconder, não, irmãos. Não adianta esconder. Quando se tem o Espírito Santo, não adianta você esconder, não, porque a pessoa vai chegar e vai discernir claramente o que está acontecendo. É incrível. O tempo todo entendendo. Está errado. E às vezes aquelas pessoas chegam com aquelas vozinhas mais mansas. fala assim: um dia um irmão chegou para mim e disse assim: nossa, eu adoro ver você pregando e falando. Que bênção que é. O Espírito Santo falou: você é hipocrisia. E não deu outra. Passou alguns dias, ó, a capa caiu. E quando nós temos discernimento, irmãos, nós vamos ouvir as coisas e nós vamos saber se é de Deus ou de como é. Paulo, uma certa vez, estava pregando, eu não me lembro do lugar, do lugar onde ele estava pregando, e havia uma pessoa que começou a falar: esse aí é um homem de Deus, ouça ele porque ele está pregando. Simão, esse aí é filho, ouça porque ele está pregando a verdade. E começou a falar, e aquilo começou a incomodar Paulo. Era uma mentira, irmãos. Paulo estava pregando a verdade, ele era um homem de Deus. Está falando uma mentira? Não estava, não. Mas Paulo ficou tão perturbado, sabe por quê? Porque era um espírito maligno, um espírito de engano que estava ali, agindo naquela vida. E ele parou e disse assim: você está repreendido, espírito. Você está repreendido, espírito. Pode sair daqui. Você não fala a verdade. Porque quando nós temos o Espírito Santo, até aquelas coisas que são mais docinhas aos nossos ouvidos, se não vem de Deus, você disser na hora de falar, você entra no inferno. Se não vem de Deus. Até aquele elogio mais maravilhoso, nossa, você é maravilhoso, isso aí é de Satanás. Isso aí vem lá no centro do céu. Saiu para mim. Um dia, eu e hoje eu tratando de uma situação de casamento, só alguns anos atrás, a mulher senta do meu lado e fala assim: queria ter um marido igual a você. Eu falei: nossa, de onde esse espírito sabe? Foi embora. Eu falei: olha, eu nem ver mais, nem passo perto mais. Ele só corre. De onde esse espírito saiu? Nós precisamos de ser Deus. Isso é sensibilidade do espírito para você enxergar. Não, isso não vem de Deus. Um dos dons que Deus disponibilizou para a gente chama-se discernimento do espírito. Nos últimos tempos, falando de uma coisa. O espírito de Satanás, o anticristo, ele vai se levantar com uma lágrima tão doce, uma coisa tão maravilhosa. Ele vai ser tão persuasivo, tão sedutor, que a Bíblia diz que, se possível for, ele enganaria até os eleitos. Mas os eleitos têm o espírito de Deus. E vão enxergar e falar assim: isso aí, essas palavras doces. Nós vamos nos unir todos, vamos ser todos um povo, uma só religião, um povo só, essa unidade. Todos nós temos que amar todos, porque todos somos amor. Esse discurso, aí você fala: de onde está vindo isso? De alguém que é seduzido. E quando você tem que ser mesmo, fala assim: Ele nos dá sensibilidade para entender claramente as coisas espirituais em cada momento e em cada lugar. Quero ler o último texto com você lá em 1 Coríntios capítulo 2, verso 3. Eu quero que você saia daqui mais fortalecido espiritualmente. O que eu quero te ensinar é discernir as coisas espirituais. Sedução é uma coisa muito... Sedução é uma coisa muito sutil. Palavras doces. Fulano de tal é tão bom, né? Ele olha, joia. Mas, essa aqui. Nossa, isso. Quer dizer, mas, né? Aí, o mas três pontinhos começa. E aquela coisa de você fala assim. Ligar o tempo, ó. Espírito é isso que está agindo. Está querendo me enganar. A Bíblia diz lá no capítulo 10, 2:10, 1 Coríntios, assim, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas. Todas. Ele diz que todas as coisas do Espírito sonda. Até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não, presta atenção, nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito. O Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois eles são loucura. Não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Não é naturalmente. Elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual, discerne todas as coisas. Quem é espiritual, discerne todas as coisas. E ele mesmo, por ninguém, é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. O inimigo age de forma muito sutil. E o campo de atuação dele, eu não vou me aprofundar nisso agora, mas eu preciso falar isso com você. Por isso demanda tempo para a gente falar. Talvez gastaria com duas ou três e mais para falar disso. Mas se tem lugar onde o diabo atua fortemente, é aqui na sua mente. Seus pensamentos. Aqui é o campo onde ele lança as sementes, as palavras. Vai falando, vai ensinando, vai colocando na sua mente, sem você perceber, sem você imaginar, mas só sutilmente, lançando isso na sua mente e te alimentando com algumas coisas, com alguns sentimentos, com alguns desejos, com algumas vontades, com coisas que a sua mente, ele vai alimentando, você vai absorvendo isso. Bom seria, né, se o diabo vestisse um negócio de chifre e viesse com um tridente de preto com uma capona e chegasse e falasse, cheguei. Você fala assim, não é o diabo. Teria mais fácil, né? Ó, ele chegou. Ah, pode ir embora, me conhecer não. Tchau pra você, tá? Só que ele não age assim. Ele não chega e olha aquele capa preta. Chega assim. A sutileza dele é muito grande na mente. Sabe como o mundo está sendo alimentado? Pela mente. Na mente. Começa a dizer: tem nada melhor. É isso mesmo. Aí vai alimentando a mente, a mentalidade das pessoas, o comportamento delas muda. E assim comigo e com você. Está vendo como o fulano é chato? Ele começa. Você lembra? Está vendo como é que é? Aí você começa ganhando antipatia. Aí daqui a pouco você está brincando com a pessoa. Já foi alimentado já.
criando o quê? Essa indisposição, e ele ganha espaço para você. Você acha que alguém se suicida de uma hora para outra, irmãos? Não. Ele começa a se suicidar, o primeiro dia que o diabo começa a falar com ele, você não vale nada, você não presta. Você não nasceu para nada. Você não zera ninguém. Você não zera esquerda. Começa a depreciar. A colocar a estima dessa pessoa lá para baixo. A mostrar que ela não é nada. E aí vai só alimentando. Você não muda nada. Não vai nada para o lugar. E aí começa. Na mente. E todas as outras coisas. Isso e todas as outras coisas. Ele age aqui na sua cabeça, na sua mente. E se eu alimento, eu vou dar lugar para ele. E se eu resisto de si no que aquilo é espiritual, na mesma hora eu vou arrepender. São pequenas sementes semeadas diariamente, se formam grandes e os resultados se salvam. Atitudes. Atitudes. As atitudes são fruto de um pensamento, de uma mente que já foi já construída ao longo dos tempos. E se nós temos discernimento do Espírito, nós vamos enxergar de cara que os pensamentos não pertencem a Deus, porque eles são perturbadores. Pensamentos que vêm perturbando, vêm trazendo confusão a você, vêm trazendo angústia para você, vêm trazendo tristeza, vêm trazendo amargura, vêm trazendo esses sentimentos para você, comece a resistir. Para que eles não comem uma proporção muito grande na sua vida. Ou para que eles não comem nenhuma proporção muito grande. Pensamentos, irmãos, muitas vezes nós os vencemos com uma simples resistência e o diabo sabe. Sabe muito bem quando ele lança uma semente na sua vida, você alimenta essa semente. E ele sabe também. Se você, no primeiro momento, você resistiu, a Bíblia diz que ele o quê? Sai fora. Sai, opa. Mas aí pensa que ele vai voltar, não fica louco. Ninguém adultera de um dia para o outro, não. Ele adultera porque, às vezes, a pessoa lançou o pensamento dele, olhou para a mulher, e naquela hora, ele não resistiu. E aí os pensamentos começaram a desenvolver, ou para o homem também. Às vezes ele fala do texto de homem, de mulher, de homem. Começa a alimentar. Às vezes o homem pelos olhos, a mulher pelo que fala. Às vezes chegou um descoladinho lá e falou assim: ah, você está lindo, hein? Aí você ficou, opa. Você se acha, você fala: ó. Você vai dar de ser, ninguém está vivendo, ele está vivendo. Aí você alimenta isso. Aí outro dia chega de novo. Nossa, que linda essa palavra. Ninguém fala isso comigo, ele fala. Vai te destruir daqui a pouco. Mas uma resistência no primeiro momento. Nós somos tentados a tudo nessa vida. A tudo. Hebreus diz, Jesus foi tentado em todas as coisas. Hebreus fala que Jesus foi tentado em tudo. Mas ele venceu todo o pecado. Ele venceu tudo. Você é tentado a roubar, você é tentado a tirar, você é tentado a levar o pai, você é tentado a mulher, você é tentado a bom, você é tentado a tudo. Contigo. Nós somos. Depende do meu comportamento. Se no primeiro momento eu falo assim, pode sair de ré. Engata a ré e sai. Em nome de Jesus. Ele está ali dentro de quem é ré. Vamos lá comigo. Sai de ré. Nem ele. Ele sabe se resistir de servir quem ele é. E aí nós vamos vencer. Uma simples repreensão e uma resistência pode às vezes acarretar uma grande vitória na sua vida. Passou a família.
falei outro dia que às vezes nós achamos que o devorador ele vem de algumas formas, mas hoje tem uma forma que se chama celular, computador, onde um clique faz você comprar, você fazer coisas que você não precisava fazer e adquirir coisas que você não precisava adquirir, só com um clique. E aquele diabo fica ali, compra, você, ai, estou precisando.
Tá nada, tá precisando de nada, tá funcionando.
E aí ele te rouba a sua paz, te rouba, não, tem que comprar, tá barato. Tá barato. Essa coisa de falar assim, irmãos, vou comprar porque tá barato. Fala assim, como assim? Comprar porque tá barato ou porque você está precisando? Nós precisamos de servir para que nós não sejamos roubados também do mundo. Amém? Para lidar com as coisas espirituais, precisa estar em espírito. Primeiro, nem tudo é natural como você imagina. Segundo, você está sendo vigiado o tempo todo. Preste atenção. Terceiro, você precisa lutar pelo espírito e resistir pelo espírito que está em você, com o discernimento que Deus te dá. E peça ao Senhor, porque o tempo todo Ele vai te dar discernimento sobre as coisas que estão acontecendo. E aí você vai vencer pelo Espírito aquilo que você acha que é natural, mas é espiritual contra a sua vida. É espiritual contra a sua vida, é espiritual contra a sua família e com os seus negócios. Porque nós estamos envoltos em um mundo espiritual. Amém? Então, fica de frente.